Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos ao call trimestral do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Caso necessitem de assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco 02. Lembramos que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo link de webcast disponibilizado ao mercado, onde está disponível a apresentação trimestral do fundo para acompanhamento. Agora, gostaria de passar a palavra ao time de gestão da XP Asset Management e um excelente call a todos.
Boa tarde a todos, pessoal. Está falando Renato Junqueira, RI da XP Asset. Primeiramente, queria agradecer a presença de todo mundo aqui no call trimestral. Esse é um call trimestral importante para o XP Malls. É o primeiro call trimestral que a gente está fazendo depois de uma aquisição que foi muito importante para o fundo, que foi a aquisição do portfólio de 4 shoppings da JHSF. Então, a ideia aqui hoje é passar um pouco dos resultados do fundo, né? Inicialmente, a gente também deve comentar um pouco sobre o cenário macroeconômico, como que a gente entende que as variáveis macroeconômicas podem impactar no desempenho do fundo e do varejo em geral daqui para frente. E ao final, a gente deve falar também um pouco de resultado, não só da cota, mas também dos ativos especificamente, e podendo abrir para perguntas e respostas no final. Tá? A gente está com webcast também, vocês podem mandar perguntas pelo webcast através de texto, que a ideia é, antes de começar as perguntas e respostas feitas pelo operador do call, eu trago aqui para serem respondidas pelo Carras e pelo Teatini. Tá? Vou passar agora a palavra para o Pedro Carras, gestor do fundo, e um bom call a todos. Um abraço.
Boa tarde a todos. Obrigado, Renato, pela introdução. Gostaria de agradecer novamente a participação de todos em nossa conferência trimestral, onde a gente vai dar destaque para o desempenho do portfólio do fundo no terceiro trimestre de 2018. A apresentação que está disponível no webcast também está disponível em nosso site. No slide 3 e no slide 4, a gente apresenta uma carta do gestor. Eu vou pincelar aqui alguns dos destaques que serão detalhados ao longo da apresentação. A gente teve um bom resultado do fundo no terceiro trimestre, após um segundo trimestre conturbado, com greve de caminhoneiros, a própria Copa do Mundo, que só acabou em julho e ainda afetou em alguma magnitude o terceiro trimestre, e a própria instabilidade pré-eleitoral. A despeito disso, todos os shoppings do portfólio tiveram crescimento de vendas, mesmo com a base elevada do terceiro trimestre de 2017 após a liberação dos recursos do FGTS. Além disso, a gente teve melhoria nos demais indicadores operacionais do fundo, como a gente vai ver mais à frente na apresentação. No terceiro trimestre, a gente teve algumas iniciativas junto aos nossos administradores de cada um dos empreendimentos para fortalecer o mix dos nossos shoppings, tendo havido a inauguração de um curso de pós-graduação chamado IPOG, no Parque Shopping Belém. Esse curso tem uma capacidade de até 1.700 alunos diariamente, e já nos últimos meses a gente já tem percebido uma evolução bastante forte do fluxo de pessoas no empreendimento. Ainda ao longo dos próximos 1 a 3 meses, a gente vai ter a inauguração da UNAMA, que é a Universidade da Amazônia, também no Parque Shopping Belém, assim como a Selfit, uma academia, e também a inauguração do Poupatempo no Caxias Shopping, que vai agregar um mix de serviços bem interessante, um empreendimento que deve elevar ainda mais o fluxo de pessoas. O Cidade de São Paulo continua com uma vacância bastante baixa, próxima de zero, portanto, a gente não tem grandes novidades em termos de mix. Como o Renato comentou, no dia 19 de outubro a gente concluiu a aquisição de 4 novos ativos da JHSF, conforme será comentado mais à frente. As aquisições seguem a política de investimentos prevista no regulamento do fundo. O fundo continua bem otimista com as perspectivas macroeconômicas no Brasil. A gente entende que a nova conjuntura deve permitir um maior acesso a crédito, o aumento da confiança do consumidor, a redução do desemprego e, consequentemente, a expansão do consumo no varejo. Seguindo para o slide 6, a gente dá destaque a alguns indicadores operacionais. A gente teve um same store sales de 3,5% nesse trimestre, muito puxado aí pelo crescimento de vendas nos meses de agosto e setembro, o que nos deixa bastante otimistas para o quarto trimestre de 2018. O same store sales foi de 1,8%. As vendas totais tiveram um expressivo crescimento de 8,9%, enquanto as vendas por metro quadrado tiveram um crescimento de 1,5%. A taxa de ocupação continua num patamar bastante saudável, de 96,5%, uma vacância de 3,5%, que deve sofrer alguma melhoria nos próximos meses decorrente dessas inaugurações que eu citei há pouco. E a inadimplência líquida também num patamar super saudável, de 0,5% nesse trimestre. No gráfico ao lado, vocês veem a evolução da BL própria do fundo. O fundo iniciou em dezembro do ano passado com a aquisição do Caxias Shopping, 35%. Depois, em março, a gente comprou as participações de 25% no Parque Shopping Belém e 8% do Shopping Cidade de São Paulo. Nos últimos dois meses, a gente teve pequenas inaugurações, novas operações no Parque Shopping Belém, que justificaram um crescimento pequeno da BL do fundo. Em um evento subsequente, no mês de outubro, a gente finalizou a aquisição dos shoppings da JHSF, o que levou a ABL do fundo para quase 62 mil metros quadrados em outubro. No slide 7, a gente justamente comenta a aquisição. Eu já falei um pouquinho do timeline do fundo. Em outubro, a gente concluiu a segunda emissão de cotas do fundo, que combinada com a emissão de um CRI, no volume de R$ 300 milhões, com um prazo de 15 anos corrigido a IPCA mais 7,3, permitiu a aquisição de 4 shoppings, sendo eles 16,99% do Shopping Cidade Jardim, 32% do Catarina Fashion Outlet, ambos em São Paulo, 24,99% do Shopping Bela Vista, em Salvador, e 39,99% do Shopping Ponta Negra em Manaus. Os 4 shoppings são administrados pela JHSF, que também detém uma participação relevante em cada um dos ativos. O portfólio, com isso, chega a 7 ativos. Ele está bastante diversificado do ponto de vista de geografia, classe social e administrador, e a gestora entende que a gente está bem preparado com esse portfólio para um novo ciclo de crescimento econômico no Brasil. Nos slides 9 e 10, a gente comenta um pouquinho alguns indicadores macroeconômicos que tiveram melhoria no último trimestre, como a redução da inadimplência do crédito para a pessoa física, o que deve naturalmente aumentar o acesso a crédito desse tipo de cliente junto aos bancos, a ascensão do comércio varejista após quase 3 anos de quedas, a nova queda da curva longa de juros após grande turbulência nos últimos meses, muito decorrente aí da instabilidade pré-eleitoral. A gente voltou a observar no mês de outubro uma retomada da queda, assim como a gente tinha observado no primeiro e no início do segundo trimestre desse ano, e também o início da retomada da confiança do consumidor após a instabilidade pré-eleitoral. No slide 12, a gente comenta o resultado do fundo, tanto no trimestre quanto no acumulado do ano. No terceiro trimestre, a gente teve uma distribuição de 48 centavos por cota, enquanto que no somatório do ano, a gente tem uma distribuição acumulada de 47 centavos por cota, o que representa 100% de distribuição do resultado gerado pelo fundo. Hoje, após o encerramento do pregão, a gente vai divulgar o rendimento do mês de outubro, que já vai levar em consideração as novas aquisições realizadas pelo fundo. No gráfico seguinte, a gente observa a diferença entre a valorização do valor patrimonial da cota e o valor a mercado desde o IPO. A gente repara um gap de 23% na data de 30/9, um gap bastante relevante, mas vale observar que ao longo do mês de outubro a cota a mercado já sofreu uma valorização relevante, de modo que esse gap já fechou um pouco, considerando o mês subsequente ao encerramento do trimestre. Agora eu vou passar a palavra para o Felipe Teatini, que trabalha aqui na equipe de gestão do fundo, e ele vai comentar um pouco os indicadores operacionais do fundo no trimestre.
Boa tarde a todos. Falando um pouco aqui sobre os indicadores operacionais, a gente vê que no número de vendas totais o fundo atingiu quase 300 milhões de reais. Né? Os shoppings que o fundo detém juntos atingiram quase 300 milhões de reais em vendas. Então, a gente vê que é tudo mais constante. A gente encerra esse ano com mais de 1 bilhão de reais em vendas. Vendas por metro quadrado, todos tiveram alguma melhora, com a única exceção aqui do Parque Shopping Belém, que em função de um aumento da ABL, como o Carrai já comentou anteriormente, com as inaugurações, que ainda não mostraram tanto resultado assim em termos de venda, mas sem dúvida nenhuma nos próximos meses mostrarão, os outros shoppings tiveram uma melhora aí da venda por metro quadrado, mostrando a resiliência, a força desse portfólio. Em termos de taxa de ocupação, a gente segue com uma taxa bastante estável aí no nível de 96,5%, ou seja, né, uma vacância de 3,5%, e uma inadimplência líquida de 0,5% nesse trimestre. A gente olha que no terceiro trimestre de 2017, a gente teve uma inadimplência líquida negativa, ou seja, uma recuperação de resultado, né, de valores não recebidos em 2016. Então, o fundo não tinha participação nesses shoppings ainda nessa época, né, lembrando que o fundo foi lançado em dezembro de 2017, mas uma inadimplência líquida de 0,5%, a gente ainda entende que é bastante saudável. Passando para o próximo slide, como o Carrasco comentou anteriormente, a gente teve um SSS de 3,5% nesse trimestre, muito puxado pelo Caxias Shopping, que está com uma performance excepcional. Do lado do SSR, ainda um crescimento de 1,8%, né, o aluguel mesmo à loja. E assim, lembrando que esse número de 4,5% do terceiro trimestre de 2017 vem de um crescimento percentual muito expressivo em relação a 2016. Né? Então, crescer 1,8% em cima de um crescimento já expressivo, a gente entende que também é um número bem positivo para o fundo, para os shoppings do fundo. E, por último, quando a gente olha fluxo, todos os shoppings crescendo o fluxo de pessoas e de veículos, e a gente pode destacar aqui tanto o Caxias quanto o Belém, que com o Belém com essas inaugurações que a gente comentou e o Caxias mantendo essa performance que ele tem ao longo desse ano, continuaremos vendo crescimento de fluxo, tanto de veículos quanto de pessoas. Dando sequência aqui na apresentação, a gente fala um pouco sobre alguns acontecimentos nos shoppings do fundo. Então, a gente começa aqui com a cidade de São Paulo, a gente destaca algumas ações que o time do shopping fez durante a Copa do Mundo. Como o shopping fica no meio da Paulista, muitos funcionários de empresas que ficam ali na Avenida Paulista aproveitaram para ver os jogos da Copa lá no shopping, e essa arena foi mantida, inclusive, sendo usada para outras coisas. Promoção do Dia dos Pais também foi um sucesso esse ano, um aumento expressivo em relação à promoção do ano passado. Dando sequência aqui, no slide seguinte a gente vê o Caxias Shopping. Acho que a gente pode mencionar que é um shopping que tem um apelo grande infantil, sempre com ações voltadas para esse público. E essa parceria aí que a Aliança tem com o canal Globo, que todo ano eles levam alguns personagens do canal para fazer apresentações, eventos lá no shopping, que atraem bastante fluxo de pessoas, principalmente de crianças, né? E, por último, a gente destaca aqui no Parque Shopping Belém, assim, um shopping que tem uma vocação regional muito forte, e nesse último trimestre ocorreu lá o Círio de Nazaré, e assim, levou um volume absurdo de pessoas lá no shopping, e até uma ação muito legal que o pessoal do shopping fez foi ceder o espaço de uma loja que estava vaga para a Cruz Vermelha poder fazer o atendimento de todos os fiéis que, assim, nesse bolo de pessoas acabam eventualmente tendo algum tipo de machucado, coisa assim. Então, o shopping mostrando essa vocação regional que ele tem muito forte. Quando a gente segue aqui para a área, para os slides de mercado de capitais, olhando aqui especificamente o volume negociado, no terceiro trimestre a gente teve um pouco menos de volume em relação ao segundo e ao primeiro, mas acho importante a gente enfatizar que a gente, fechando 30 de setembro, a gente tinha um acumulado aí mensal, diário, de 765 mil, mas a gente depois da oferta que a gente concluiu e agora nos últimos meses de outubro e novembro tivemos um aumento desse volume bem expressivo. E por último, a nossa cota que encerrou em 87,80 o trimestre, mas agora mesmo está aí no nível de 98,5, 99. Então, a gente conseguiu ter uma recuperação bem expressiva nos últimos dois meses. Quando a gente olha a nossa base de cotistas, seguimos com um volume bem expressivo em pessoas físicas, assim como no trimestre anterior, acima de 90% do nosso capital em pessoas físicas, concentrado em pessoas físicas, e acho que como um reflexo do Brasil aí, muito concentrado em Sudeste e Sul. O fundo que no IPO chegou a 5 mil cotistas, hoje já tem 10.500. Então, a gente quase dobrou aí o número de cotistas só ao longo desses primeiros 9 meses de vida do fundo. É isso. Eu vou voltar a palavra aqui agora para o Pedro Carrasco.
No slide 25, a gente comenta um pouco a diversificação do fundo, do portfólio do fundo, como a gente já vem afirmando ao longo do call, a diversificação não somente por administrador, mas também por shopping center e a própria diversificação geográfica. Obviamente, isso aqui já é considerando as aquisições realizadas no mês de outubro, como um evento subsequente ao encerramento do trimestre. E nos slides seguintes, vocês encontram informações de cada um dos ativos do fundo, tanto os que a gente já tinha pré-aquisição, como os quatro que foram adquiridos no mês de outubro. Eu gostaria de reafirmar que a gente está bastante otimista com as perspectivas de Brasil e com a performance do portfólio que foi construído até o momento. A gestora permanece atenta às boas oportunidades de negócios no mercado, visando aumentar a diversificação do portfólio, como eu citei, por geografia, classe social e administrador dos empreendimentos. Nesse momento, eu vou devolver a palavra para o Renato Junqueira, que a gente vai abrir para perguntas e respostas.
Excelente, Carrasco e Tertini, muito obrigado pela explanação. Pessoal, a gente não teve nenhuma pergunta vindo aqui no contexto do webcast, então eu vou passar diretamente a palavra de volta para o operador para que ele possa operacionalizar aí as perguntas através da teleconferência. Tá? Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 9. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 9 novamente. Nossa primeira pergunta vem do senhor Roberto, do Bradesco BBI.
Oi, gente. Obrigado pelo call aí. Boa tarde. Minha pergunta vai um pouco em relação ao deal novo com a JHSF, né? Aquisição dos segues de 4 shoppings lá, e principalmente no que se refere ao Ponta Negra e Bela Vista. Eu entendo, assim, que o Shopping Catarina, o Shopping Cidade Jardim, são shoppings que, operacionalmente, isso é muito bem. Eu queria entender, em relação ao Ponta Negra e o Bela Vista, onde vocês enxergam um possível upside aí de melhoria, quais que são as ações que poderiam ser tomadas para frente para criar esse upside aí operacional, melhorando os resultados do shopping em si, consequentemente, do fundo. Obrigado, gente.
Obrigado pela pergunta, Roberto. Começando pelo Bela Vista, o Bela Vista é um dos maiores shoppings da Bahia. O Bela Vista tem um pouco mais de 50 mil metros de ABL. É um shopping super bem ancorado, então ele não, definitivamente não tem problema de fluxo, porque além da ancoragem forte que ele tem, ele é um shopping muito focado em lazer e que tem um adensamento demográfico no entorno muito grande. São mais de 1 milhão de habitantes morando no entorno imediato do shopping. A gente... Até na própria apresentação tem uma foto, a gente tem 9 torres residenciais coladas no empreendimento com alta taxa de ocupação e temos também uma estação de metrô muito forte. A gente costuma dizer que é como se fosse um hub do metrô de Salvador, que fica em frente ao empreendimento e é interligado por uma passarela diretamente ao empreendimento. Então a gente está muito confortável com as perspectivas para o Shopping Bela Vista. O Shopping Bela Vista... Ele tem ainda uma venda por metro quadrado um pouco aquém da média do portfólio, por ele ser um shopping muito ancorado e, naturalmente, por ser um shopping BC, ele sofreu um pouco acima da média nos últimos 3, 4 anos. Todavia, nos últimos 1, 2, quando a gente faz uma análise apartada deste shopping específico, a gente já vê um crescimento tanto de fluxo como de vendas de mais de 2 dígitos, o que nos leva a acreditar que o crescimento de vendas vai ser natural. A gente não tem definitivamente problemas de fluxo nesse empreendimento, então com a retomada da economia, a gente tende a ter um crescimento de vendas e naturalmente um crescimento de aluguéis. Uma outra coisa que vai ajudar esse shopping no curto e médio prazo em relação ao potencial de aluguéis é a redução do custo condominial. Esse shopping ele tem uma ancoragem muito grande, como eu comentei, o que faz com que o condomínio por metro quadrado dele seja um pouco mais alto do que o que a gente acha que seria razoável, e ele tem uma expansão pequena, porém 100% satelitizada, já planejada, que quando inaugurada, e a gente pretende explorar esse assunto ao longo de 2019, vai melhorar muito a massa de rateio do condomínio e, consequentemente, vai reduzir muito o condomínio por metro quadrado do shopping como um todo, além de ser uma expansão rentável por si só, por ser exclusivamente de satélite. E que ainda vai fechar o racing track do empreendimento. O empreendimento hoje é como se fosse um boomerang, é como se fosse um V. No momento que você fecha o último lado, a gente passa a ter o racing track perfeito. Falando sobre o Ponta Negra é um shopping super moderno, o shopping mais moderno de Manaus, um shopping que inaugurou em 2013, no meio da crise, então ele sofreu também muito por conta da crise que a gente viveu no país e por estar numa região ainda menos adensada em Manaus, fica na região da Ponta Negra, que é uma região turística, porém menos adensada em relação ao centro. Mas o shopping está passando por um adensamento demográfico muito grande no entorno, tem diversos empreendimentos imobiliários já inaugurados nos últimos 1, 2 anos e que estão em construção para serem inaugurados nos próximos 1, 2 anos. Então, o shopping tende a ter um adensamento muito grande no entorno e o que nos dá um conforto grande de que o shopping vai ter uma recuperação muito forte é porque é um shopping diferenciado em termos de equipamento e também diferenciado em termos de mix, né? Além de ser um shopping com um altíssimo padrão de acabamento e qualidade, definitivamente o shopping dedicado exclusivo para a classe AB de Manaus, a gente tem algumas marcas exclusivas, como a Zara, que é a única de Manaus, a Nike e o Coco Bambu, para citar alguns exemplos. Então, a gente está bem otimista também com o crescimento do shopping, que já ao longo desse ano, a despeito do fundo ainda não ter a participação nele ainda, né? A gente comprou a participação em outubro, mas de janeiro a setembro, o shopping vem num crescimento muito forte de vendas, de mais de 20% no acumulado do ano. Então, a gente também não tem dúvidas que o shopping tem uma perspectiva muito boa para os próximos anos.
Claro, Pedro. Obrigado.
Pessoal, a gente tem um questionamento aqui no webcast. Eu vou passar aqui para o Carrasco para que ele possa responder, tá? Eles nos questionaram para esclarecer a dívida relacionada à aquisição dos ativos da JHSF.
O deal com a JHSF foi um deal de R$640 milhões em sua totalidade, dos quais a gente, para viabilizar o deal como um todo, dado que a gente não obteve essa captação como um todo via equity, a gente fez um compra e venda a prazo com a JHSF, onde a JHSF securitizou parte dessas parcelas a prazo, no montante de R$300 milhões, e esses créditos securitizados por meio de um CRI foram adquiridos por um único player do mercado, um fundo imobiliário de CRI, que acabou tomando 100% do CRI. É um CRI de 15 anos, onde hoje o pagador desse CRI, obviamente, vai ser o fundo. O fundo paga esse CRI num prazo de 15 anos, com uma taxa de IPCA mais 7,3% ao ano, com duas características importantes aqui dentro do nosso contexto de melhoria operacional dos ativos e própria retomada de Brasil. A gente tem uma carência de 2 anos de principal, então a gente só começa a amortizar o principal a partir do 25º mês, e também uma carência de correção monetária durante 18 meses. Então, durante 18 meses, a gente só paga o cupom de 7,3, que inclusive é uma taxa menor do que o cap rate de entrada nos ativos. E daqui para os próximos 18 meses, a gente não paga, e a partir do 19º mês, a gente passa a pagar também o IPCA no momento em que a gente acredita fortemente que principalmente os shoppings que mais sofreram na crise no portfólio, que são o Caxias, o Parque Shopping Belém, o Bela Vista e o Ponta Negra, tendem a ter uma recuperação muito grande, né, de resultado, de forma que o yield do fundo não seja tão afetado por conta do término da carência de correção monetária. Eu não sei se eu respondi a pergunta, se tiver ficado mais alguma dúvida, a gente está à disposição aqui pelo webcast.
Obrigado. As perguntas podem continuar pelo operador, por favor.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Charles, da CNS Invest.
Oi, Carras. Boa tarde, obrigado pela apresentação. Em relação a essa última pergunta sobre o impacto da dívida, eu queria entender qual que é o crescimento necessário desses shoppings para que a dívida nete com o aumento de receita esperada.
Obrigado, Charles, pela pergunta e pela participação. O nosso estudo de viabilidade, quando do roadshow para a oferta que a gente concluiu em outubro, a gente fez algumas simulações e, na média, a gente previa um crescimento de 2,5% a 3% real no portfólio, onde naturalmente você tem crescimentos diferenciados shopping a shopping, naturalmente você tem crescimentos mais fortes nos shoppings que mais sofreram na crise, que são o Caxias, o Belém, o Bela Vista e o Ponta Negra, e crescimentos reais menos fortes nos shoppings mais maduros, que são o Cidade de São Paulo, Cidade de Jardim e o Catarina. De toda forma, na média, a gente entende que um crescimento de 2,5% a 3% real ao ano é um crescimento bastante factível, não somente pelas características do portfólio, como também decorrente de um otimismo aí maior para o Brasil nos próximos 1-2 anos. Então, a gente está muito tranquilo e com uma expectativa muito boa de que os shoppings têm total condições de entregar esse crescimento para que o término da carência da correção monetária não seja punitiva para o dividend yield do fundo. E só aproveitando a pergunta, Charles, só lembrando que daqui a alguns minutos, daqui uma hora aproximadamente, a gente vai divulgar o dividend yield do fundo pós-aquisições, e aí já vai dar uma boa perspectiva do que será o fundo após a conclusão do deal com a JHSF. E, obviamente, também já considerando a estrutura da dívida, etc.
Ok, obrigado. Então, a perspectiva é positiva nesse sentido, né? Obrigado.
É bastante positiva. Obrigado a você.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 9. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor digitar asterisco 9. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao time de gestão da XP Asset para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir.
Bom, pessoal, Renato Junqueira novamente, queria agradecer a participação de todos no call trimestral do XP Malls, agradecer também principalmente as perguntas que foram feitas, são muito importantes para elucidar aí eventuais dúvidas que outros investidores possam ter, agradecer aqui os palestrantes também pela ótima explanação e desejar um ótimo feriado a todos. Vou ver se o Carras tem alguma consideração final para fazer, senão a gente pode encerrar e um bom final de tarde para todo mundo.
Então, só confirmando o que o Renato falou, a gente queria agradecer a participação de todos nesse que foi o primeiro call do fundo. A gente pretende fazer desse call uma rotina trimestral, além das lâminas mensais que a gente já divulga ao mercado, ó, sempre buscando o máximo de transparência para o investidor. Vale lembrar que a gente tem um site, www.xpasset.com.br/xpmalls. A gente recomenda que todos cadastrem-se no nosso alerta de RI pelo site E qualquer acesso de via RI podem acessar, enviar um e-mail para ri@xpasset.com.br. Os feedbacks e críticas são bem-vindos e mais uma vez a gente agradece a participação de todos. Um ótimo final de tarde e bom feriado.
A audioconferência do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.